Vamos abrir a pasta, neste caso, do Futebol Clube do Porto, frente à equipa do AC Milan. Uma partida que decorreu esta noite e que teve como com a arbitragem de Felix Brits, o árbitro alemão que liderou esta equipa, também com assistência de Mark Borsch e ainda Stefan Lupp. O vídeo-árbitro foi Marco Fritz, com assistência de Chris Kavanagh, e o quarto árbitro foi Daniel Schleger. Pedro, vamos avançar então para o primeiro lance deste Futebol Clube do Porto, frente ao AC Milan em análise. É o cartão amarelo mostrado ao minuto 3 para Sérgio Oliveira. Foi bem mostrado, na tua opinião?
É assim, o cartão amarelo é bem mostrado, isolando a jogada. O Sérgio Oliveira faz uma rasteira negligente, corta um ataque de perigo, um contra-ataque, é chamada falta útil e falta tática. Mas porquê é que o Sérgio Oliveira faz esta falta e tem que destruir a jogada? Não invalida o cartão amarelo. Porque no ataque do Porto, segundos antes, há uma falta que não é assinalada a favor do Porto e era a entrada da área. Obviamente que o Porto ficou desposicionado, é em contrapé e, neste caso, o jogador teve que destruir ali para não males maiores. Portanto, o cartão amarelo é bem mostrado, mas resulta de uma infração que não foi assinalada no ataque do Porto.
Avançamos assim até ao minuto 16. Pedro, em que há mais um cartão amarelo, desta vez mostrado a Fikayo Tomori, do AC Milan, varreu, por assim dizer, Evanilson, do lado do Futebol Clube do Porto. Foi bem mostrado este cartão amarelo.
Sim, não só faz essa infração, que por si só é negligente, como também é parecida, é uma falta tática, ou seja, acaba por também por impedir ali uma saída em ataque rápido. De resto, este jogo teve muitas situações de perdas de bola, porque o árbitro estava a deixar jogar, algumas com faltas que o árbitro não assinalou, outras não, e essas saídas em contra-ataque rápidas, as equipas são apanhadas, posicionadas, e é daí que alguns jogadores arriscam para matar a jogada antes que se aproxime da área. Foi mais este caso.
Minuto 21, cartão amarelo para Olivier Giroud, novamente para o AC Milan, desta vez por pisar Mbemba. Foi bem mostrado este cartão amarelo, Pedro?
Sim, acaba por ser com o pé esquerdo, no pé esquerdo ali na zona também do tornozelo do Mbemba, uma entrada negligente, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, cartão amarelo bem mostrado a esta ação do Giroud.
Avançamos assim até ao minuto 39, novamente cartão amarelo, agora para o lado do Futebol Clube do Porto, para Mateus Uribe. Há ali uma falta com a Salamakers, mas não sei se te pareceu também que é ali meio intencional, quase um acidente ali de Uribe. Na tua opinião, merecia este cartão amarelo o médio do Porto?
Não, eu concordo com o cartão, porque também ao fazer esta falta destruiu a jogada e uma vez mais uma falta tática. Mas porquê? Porque segundos antes o Luís Dias tinha sido agarrado e não foi penalizado essa infração. E uma vez mais o Porto, que devia ter beneficiado de uma falta no ataque, ficou desposicionado e depois o Uribe, uma vez, à semelhança do que aconteceu com o Sérgio Oliveira, teve de destruir a jogada. E por isso, cartão amarelo bem mostrado. Amarelo bem mostrado, mas uma vez mais, eu estou a dar estes toques porque, uma vez mais, faltas que não foram assinaladas, e isto é relevante depois também para a nota final. Obviamente.
Exatamente. Vamos avançar assim então, a Pedro, até à segunda parte, até ao minuto 67, em que o Futebol Clube do Porto finalmente consegue marcar, finalmente, depois de tantos remates, consegue fazer golo por Luís Dias. Pergunto se haveria aqui alguma irregularidade neste lance. A assistência é de Mehdi Taremi, o golo é de Luís Dias. Viste alguma irregularidade que pudesse anular este golo do Futebol Clube do Porto? Neste caso ali, mais especificamente, uma falta de Mehdi Taremi que protestaram os jogadores do AC Milan.
Exato. Eu vou validar a decisão da equipa de arbitragem, dando como válido, portanto, este golo. Começo por aí. Dizer que é um lance que não é todo pacífico. O que é que acontece? O Luís Dias acaba por receber ou ficar com a bola depois da discussão entre o Taremi e o Benacer. O Taremi percebe claramente que o jogador do Milan vem a percorrer um espaço, vem de mais longe e vai tentar, porque a bola depois subiu na vertical, não é? E vem em movimento descendente, e vai tentar, sempre com os olhos postos na bola, ir buscar a bola. O Taremi, percebendo-se disso, faz aquilo que é um autêntico muro, ou seja, abre a sua perna esquerda, fixa e finca o seu corpo e a perna esquerda no chão, faz um género de muro, porque sabe que o jogador adversário, ao ir a correr com os olhos postos na bola e vai com o corpo descontraído, ao bater no muro vai bater e fazer ricochete e vai cair. E foi isso que aconteceu. Portanto, eu não considero que haja uma infração. Não é o Taremi que vai ter com o Benacer e que faz falta, é o Benacer que até percorre mais espaço para ir tentar ocupar um espaço onde a bola vai cair, e o Taremi, ao perceber isso, abre a sua perna esquerda, também se desloca ligeiramente, faz esse tal muro, amortece o choque e o contacto, e o jogador do Milan cai no chão. Eu considero que este contacto ligeiramente lateral, e embora com o braço também a tocar nas costas do jogador do Milan, não foi suficiente para se dizer que há uma carga incorreta ou alguma irregularidade. Portanto, vou dar como válido, aceitando a discussão, porque não é um lance todo pacífico. O que é que isto significa quando eu digo que aceito a discussão, não é um lance todo pacífico? É que o vídeo-árbitro só atua em situações, de acordo com o protocolo, em que há um erro claro e óbvio. Ora, sendo este um lance de clara interpretação da intensidade, eu acho que não é falta, poderá haver outra pessoa que acha, o vídeo-árbitro não pode nunca chamar o árbitro ao monitor, de acordo com o protocolo. É bom a gente ir reforçando isso, porque as pessoas às vezes ficam a ideia, mas porquê que o árbitro não vai ao monitor? Não vai ao monitor, porque para ir é preciso um erro claro e óbvio e ser o vídeo-árbitro a propor essa ida do árbitro. Ora, se não é um erro claro e óbvio, se há essa discussão da intensidade, se é ou não é, automaticamente o VAR, no que é que faz? Aceita a decisão tomada em campo. Exatamente. Neste caso foi de validar. Se fosse ao contrário, ele iria aceitar na mesma, se porventura o árbitro que tivesse considerado a falta, iria aceitar na mesma, porque é um lance de intensidade. E para mim, gol legal do Porto.
Exatamente, fica por isso essa boa decisão da equipa de arbitragem com o gol do Futebol Clube do Porto sem falta, e avançamos até ao minuto 81, e aqui quero saber, Pedro, se concordas também que não houve falta neste caso. Corona caiu na grande área, já temos então a resposta, mas caiu na grande área e pediu-se penalti, a convivência no Dragão. A falta seria de Kalulu, derrubou Corona, deu um choque com as ancas. O árbitro não deu penalti, no teu caso, já ouvimos. Achas que devia ter sido assinalado pontapé de penalti para o Porto?
Sim, motivo para pontapé de penalti. O Corona vai na frente, tem a posição ganha, o Kalulu vai atrás dele e faz, digamos, promove dois tipos de contacto, com o braço direito, embora dobrado, na zona das costas e ali quase dos rins do jogador do Porto. E depois com a perna direita, e esse talvez seja o contacto mais evidente que promove também a queda, ele é desequilibrado nas costas porque leva um empurrão para a frente. E depois com a perna direita cruza completamente à frente das pernas do Luís Dias e até lhe vai bater na outra perna, bate na esquerda e bate, que é a perna que está mais próxima, e na perna direita. E portanto estes dois contactos fazem com que o Corona caia no chão. Portanto não é um contacto, acaba por ser um empurrão e sobretudo uma rasteira da direita para a esquerda. E portanto isto era motivo para pontapé de penalti. Eu aceitaria que, sendo penalti, pudesse ser só cartão amarelo, mesmo com o jogador isolado, porque eu iria, o árbitro provavelmente fixaria-se na falta, na tentativa de jogar a bola com a perna, e portanto a tal questão da tripla penalização, que passa ao vermelho para amarelo. Mas aqui a parte disciplinar não é o mais importante, é se há ou não há penalti. Para mim, penalti claro. E se este lance, eu acho que é da responsabilidade do árbitro, que tem a obrigação de se aperceber da falta, da intensidade, da dupla infração, ou pelo menos de uma das infrações que é feita com a perna, claramente que este é um lance de vídeo-árbitro, porque é muito claro, é muito óbvio. Aqui a questão da intensidade não se põe, porque os dois, o empurrão e a rasteira lateral, são claros, são evidentes. Portanto, não há questão de intensidade como no outro do Taremi que tivemos a falar anteriormente. E, portanto, para mim, penalti claro e óbvio ficou por assinalar. Erro do árbitro e erro maior ainda do vídeo-árbitro, que não ajudou neste lance.
Vamos assim avançar até ao próximo minuto, e é um cartão amarelo que surge na sequência. Não houve penalti, mas houve amarelo na mesma para Kalulu. Recebeu o cartão amarelo por palavras, pelo menos aparentemente por palavras. Conseguiste perceber o porquê deste cartão amarelo? Concordas com ele?
Sim, na sequência do lance, eu por acaso me fiquei com essa dúvida, porque na sequência do lance depois o Kalulu tem ali uma entrada. Eu não sei se o árbitro penalizou por algum protesto ou pela entrada que ele depois tem sobre um adversário. Por acaso nem não tive essa certeza, porque a realização focou-se muito, obviamente, e bem, nas repetições, e de repente já vimos o árbitro, o jogo depois reatou, e eu não percebi se aquele cartão amarelo era referente ainda a algum tipo de protesto, ou mesmo protesto por causa da entrada. De qualquer maneira, porque sendo eventualmente por protestos, e nessa questão dos protestos eu vou sempre validar os cartões que os árbitros mostram, porque eles é que vão lá no terreno, é que ouvem, é que percebem os gestos. Nós, com as transmissões, muitas vezes até temos acesso a essas imagens, outras vezes ficamos muito cortados em relação a protestos que não se percebem. Por isso, vamos dizer, boa decisão da equipa de arbitragem, vamos mostrar este cartão amarelo.
E avançamos também para outro cartão amarelo ao minuto 87, e atenção a este lance entre Zlatan Ibrahimovic. Sim. E a Mbemba ficou, diria, com a cabeça praticamente aberta. O central do Futebol Clube do Porto, é ali um lance em que Zlatan, como também de resto é um gesto muito habitual nele, sobe a perna bem alto, praticamente ali à zona da cabeça de Mbemba, atinge o central do Porto, falta, cartão amarelo. Foi bem mostrado, Pedro, havia aqui motivo para algo mais, tendo em conta a perigosidade do lance?
Eu vou fazer uma coisa que não costumamos fazer. Vamos comparar este lance com o que aconteceu no Atlético de Madrid, em que o Griezmann foi expulso por uma entrada, vamos dizer, idêntica sobre o Firmino. Qual é a diferença entre esses dois lances? É que, começando por aí, o Griezmann levanta a perna e vai de frente com a sola em cheio na cara do adversário e não toca na bola. A bola depois acaba até por tocar no momento descendente na perna, mas ele não toca na bola, vai direitinho à cara dele. Mesmo sem querer, mesmo estando a olhar para a bola, é aquilo que a gente diz que é uma falta grosseira clara, jogo perigoso ativo. Aqui a do jogador do Ibra tem uma atenuante. Além de ser um lance que é mais em movimento normal, é mais rápido, toque e tira, não é a entrar pela cara dentro ou na cabeça dentro, é um toque e tira. Portanto, é menos intenso e aparentemente menos agressivo, tem outra atenuante. É que o Ibra toca claramente com o pé direito na bola. Se repararem, ele toca, ele chega à bola primeiro e toca na bola. Ato contínuo, toca na cabeça. Eu, no Griezmann, não tenho dúvida que é que vermelho direto. Eu aqui gostava de ter um cartão laranja porque percebo a atenuante e em velocidade normal até consigo aceitar o amarelo. Não me escandalizava nada que, sendo um gesto técnico que é até muito parecido os dois lances, que aqui tivesse havido um cartão vermelho. Mas percebo claramente que é o cartão amarelo. E porquê que o vídeo árbitro, uma vez, para o árbitro isto é muito rápido, é fácil de não ter a percepção do lance. Para o vídeo árbitro é esta questão dele ter tocado na bola e ter sido com pouca intensidade e toca e tira, e portanto digamos que, e não ser aquele lance que entras claramente com solo na cabeça ou na cara de um jogador, que faz com que o vídeo árbitro possa ficar entre esta coisa do cartão laranja, chamamos-lhe assim, e por isso não chama o árbitro. Não me escandalizava se fosse cartão vermelho, percebo aqui o cartão amarelo, e é um lance diferente do Griezmann, é bom percebemos isso. Um entra claramente à cara do adversário sem tocar na bola, este toca claramente na bola e depois há de contínuo o toque raspão. Exatamente. Vou aceitar com muitas reservas.
Vamos avançar então para o último lance da partida, é mais um cartão amarelo ao minuto 90 para Rafael Leão, o primeiro cartão amarelo nesta Liga dos Campeões. Concordas com esta mostragem do cartão?
Sim, pisa o Otávio de forma negligente, um pisão bem durinho e portanto o cartão amarelo bem mostrado.
Por isso, estão vistos os lances do Futebol Clube do Porto AC Milan. Resta sabermos, Pedro, a nota final que vais dar esta equipa de arbitragem. Relembro, liderada por Felix Brits, da Alemanha, com vídeo-árbitro também alemão, Marco Fritz, de 0 a 10. Pedro, quanto é que merece esta equipa de arbitragem hoje no relvado do Dragão?
Eu vou dar nota 4. Eu do Felix Brits espero sempre muito. É um dos árbitros top class, está a prolongar a sua carreira já para além da limitidade para ir ao Campeonato do Mundo.
Nota negativa,
faz parte dos 25 top class, exatamente. E vai ser com certeza dos 12 europeus que vão estar presentes no Campeonato do Mundo, portanto é um árbitro top. Ele não pode falhar aquele lance do penalti. É um facto que o Porto ganhou, é um facto que acaba por não ter influência, vamos dizer assim, no resultado final do jogo, porque o Porto ganhou os 3 pontos, mas é um erro muito grave para um árbitro desta categoria e sobretudo para a videoarbitragem. Nada tem a ver com o gol que ele valida, que esse pode ser mais discutível no caso do Luís Dias. Este é um lance muito grave, um erro muito muito relevante para um árbitro desta categoria e por isso nota negativa, porque associado a isso há todo um jogo em que ele, uma coisa é deixar jogar, outra coisa é não marcar faltas evidentes. E houve várias faltas que ele não marcou e que nós fomos aqui referindo e que depois originaram, que, ou seja, se não têm originado mais nada, mas é que dessas faltas depois resultaram cartões amarelos, neste caso concreto para os jogadores do Porto. E isso tornou uma arbitragem um bocadinho menos consistente para alguém deste nível e que normalmente é um árbitro muito mais seguro, como vimos, por exemplo, no jogo do Benfica com o PSV. De qualquer maneira, nota negativa, nota 4 para o Felix Brits.
Nota negativa, altas expectativas, como sempre, como dizias, Pedro, para Félix Brits hoje desiludir no estádio do Dragão. Quem nunca desilude és tu, Pedro, neste Sem Falta. Sim. Amanhã estamos de volta para analisar os lances de arbitragem do Benfica-Bayern de Munique, um jogo que, relembro, está marcado para às 8 da noite. Vamos acompanhar aqui em direto na Rádio Observador. Tu também vais estar connosco durante o jogo, Pedro, vais ser, como sempre, o nosso áudio-árbitro. E depois do jogo vamos ter então o Sem Falta a analisar tudo aquilo que aconteceu na partida. Até amanhã, Pedro.
Até amanhã, obrigado, um abraço.